Então, começando mais um episódio, hoje estou eu aqui, Everson, com meu amigo Marcos.
Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Hoje estamos aqui para mostrar para vocês que o seu like faz parte da guerra híbrida.
E manda o seu salve aí, Lucas.
Boa noite, gente. Já que da meia-noite do século é sempre meia-noite, boa noite.
Esse episódio de hoje ele vai ser uma continuação, na verdade ele tem um link com o nosso último episódio, que foi sobre as redes sociais, e lá a gente mencionou por cima só a questão das grandes empresas de tecnologia, e a gente até chegou a mencionar que eles recentemente teriam sido convidados gentilmente a dar depoimento no Senado nos Estados Unidos. E naquele dia foram representante do Facebook, Amazon e Google. E a primeira coisa interessante, não tá o representante do Twitter, não foi convidado. O que se destacou desses depoimentos é que a questão principal era: as empresas de tecnologia, elas se tornaram megalomaníacas. Elas são gigantes e algumas são maiores que muitos estados, e tá todo mundo com medo do potencial, né, da força que essas empresas têm de manipular mercados e tudo mais. E a grande pergunta era: o que iremos fazer com isso? Só que a grande questão que saiu de lá, muito apoiada pelo senhor Mark Zuckerberg do Facebook, foi: temos que continuar assim, pois senão estaremos perdendo a dominação mundial para o mercado chinês. E o mercado chinês vai nos invadir e vai proibir o Instagram em todo o mundo e vai ter só o TikTok. É isso? Seria menos pior?
Na verdade, essa audiência no Congresso que eles foram chamados prioritariamente era para discutir a questão de monopólios, né? Como a gente discutiu já no episódio passado, Facebook praticamente controla tudo isso, Google controla também, né? E aquela estratégia de ou compra ou destrói o adversário. Claro, a saída que o Zuckerberg achou, aproveitando o momento político, né, desse confronto dos Estados Unidos com a China em vários campos, seja político, principalmente econômico e na questão de internet e dados, que a gente vai aprofundar mais, né, foi a saída que ele encontrou, de dizer: olha, tudo bem, podemos até ter um monopólio, mas nós somos uma empresa americana, os nossos dados ficam dentro do país, e essa é a chave, né? São os dados da população dos Estados Unidos sendo controlados por uma empresa dos Estados Unidos. Qual é a alegação dele que vai reverberar tranquilamente no governo Trump? Ah, esses dados não vão cair em mãos chinesas. Esse é o grande, digamos assim, o pulo do gato que o Zuckerberg deu nessa audiência, né? Ah, e o Twitter não foi chamado porque ele não tem monopólio de nada.
Só de gente reclamando.
Só de gente reclamando, isso aí.
Eu acho interessante nesse caso das porque a gente viu como que a informação, ela sempre foi mercadoria, né? Mas a forma como ela se tornou abstrata, né, no decorrer do... Eu acho que não preciso nem dizer no decorrer do tempo, mas no decorrer do desenvolvimento do capitalismo mesmo, né? Ela foi se tornando não só um produto, mas também um grande local de disputa. Porque quem domina a informação, isso aí desde sempre, sempre pôde ver à frente, né? Sempre pôde dar o passo antes do que os outros, né? O inimigo, o combatente, qualquer coisa fosse, o desse. Então, assim, você consegue planejar cenários adiantadamente, você consegue pensar o futuro com muito mais coerência, com muito mais coesão, com muito mais firmeza do que aquele que não tem essas informações, do que aquele que não tem esses dados. E esses casos que a gente citou, a gente vai tratar ali para frente, né? Por exemplo, o WikiLeaks, o caso do Cambridge Analytica, eles demonstram com muita força isso. Eles nos mostram que isso aí passou de um limite do era apenas um like, isso era apenas um publicar uma foto, isso era apenas ver uma informação numa rede social, para mesmo para um desenvolver de guerras mesmo, né? Para influência da política, para geopolítica global. Não só num país, não só num canto, não só no primeiro, os antigos, né? Primeiro, segundo e terceiros mundos, né? Mas em uma escala global que nós nunca vimos, né? E nós estamos ainda no meio dessa guerra, nós estamos ainda no meio de todo esse desenvolver, de se desenrolar.
A gente percebe muito, Lucas, essa questão geopolítica, ela fica mais evidente quando a gente pensa, por exemplo, a Primavera Árabe, lá em 2011, ela foi basicamente direcionada e ganhou força e volume através das redes sociais.
É, e assim, a gente tem que destacar também que como as empresas que a gente mencionou, né, e a gente deu uma menção honrosa para o Twitter, né, mesmo que de brincadeira, mas se a gente lembrar, né, quem aí tem mais de 20 anos, pelo menos, vai lembrar que a grande empresa gigantesca do mundo, assim, para a gente, né, brasileiro, ocidental, periférico, sempre foi, né, por muito tempo, a Microsoft. E a gente viu essa grande ascensão. E, assim, a Microsoft era sinônimo do Bill Gates, o Bill Gates, por muito tempo, sendo considerado a pessoa mais rica do mundo, né? E quando a gente fala dessas empresas hoje, as atuais, o Facebook, o Google, a Amazon, todas elas dessas, na verdade, o Facebook é a mais recente, ali de 2008, se eu não me engano, 2005, 2008. Mas a Amazon também já é da década de 90, sabe? Já são empresas antigas que estão aí há muito tempo e que também, assim, a gente está mencionando aqui o like, que é onde o usuário aparece, né, na superfície, mas isso é realmente apenas a superfície, porque a gente tem que pensar que tem toda uma questão de tecnologia. E a gente está vivendo um momento de mudança de tecnologia, está aí o 5G, a guerra em torno do 5G, e que isso também não são só coisas dados na nuvem, né, coisa eletrônica, são coisas materiais também, porque carro, geladeira, até chuveiro hoje em dia tem acesso à internet e produz dados também. Tem muita gente hoje em dia usando um reloginho que conta o sono. Saber como tu está dormindo para uma seguradora de vida é muito importante para calcular quanto ela vai te cobrar pelo teu seguro, sabe? Quem quer esse relógio só quer correr e ver o batimento cardíaco, sabe? Ter aquela luzinha ali, não quer que o sono esteja sendo monitorado pela seguradora. Acredito que isso não esteja sendo feito ainda, mas já é um mercado possível. E como esse dado, muitos outros dados estão aí e podem jogar contra a gente muito rapidamente. O CPF na farmácia, por enquanto, ele é inofensivo, ele só é chato na hora de fazer o pagamento. Mas, no futuro muito próximo, isso aí já vai impactar no preço que a gente... Na verdade, assim, hoje ele já impacta no preço que a gente paga, né? Eles oferecem um desconto se tu tiver o cadastro da farmácia. Mas por trás disso tem toda uma coisa de histórico, de compras, qual é a marca de remédio que você compra, qual que eles vão passar a te oferecer. Então, cara, isso é uma conversa assim, que a gente está debatendo na superfície, mas que ela é muito profunda na nossa sociedade.
Basta lembrar, Everson, que a gente falou no último episódio. Se a rede social é gratuita, o produto é tu, certo? Mas não a pessoa física, o Marcos, mas os dados que eu produzo sobre mim, os dados que tu produz sobre ti. Agora, tu imagina uma empresa como o Facebook, que tem 2 bilhões de usuários, a quantidade de dados que eles têm e a quantidade de informação sobre uma sociedade que eles têm. O poder que isso dá para quem consegue processar essas informações.
Um ponto com relação à saúde do indivíduo, o Everson falou ali sobre o indivíduo usar um reloginho que conta seus batimentos cardíacos, o número de passos que deu e, né, o que esses dados aí podem fazer ou não podem fazer. Por exemplo, esse tipo de informação ela já é transmitida dentro de empresas de recursos humanos, que trabalham com dados de recursos humanos, por exemplo. Porque se uma empresa vai contratar um funcionário que ele tenha lá uma doença crônica, por exemplo, e aquela doença crônica possa gerar um ônus em dinheiro para a empresa, um ônus em capital, ou, né, ela vai ter que achar um outro funcionário para trabalhar num período, coisas assim. Existe mercado negro mesmo, isso aí que existe de... odeio a expressão, mas, né? Que existe de troca de informações, de venda justamente, porque aí essas empresas elas vão buscar nesses bancos de dados se o candidato àquela vaga, por exemplo, vai estar plenamente apto para exercer aquelas funções, porque aí ele vai ter um rendimento muito maior para aquela empresa. Ele vai dar muito mais lucro do que um candidato que, por exemplo, teria uma doença crônica, teria que se ausentar ou coisa assim num certo período de tempo. E agora, se tu pensa, isso aí nós estamos falando num nível pequeno, né? Num nível de contratações para recursos humanos e nível trabalhista. Só que se tu for pensar isso num nível expandido, isso me retorna muito uma coisa que a gente, né, bateu um pouco ali na faculdade, deu uma lida, que é aquele caso Foucaultiano do vigiar e punir, né? A partir da hora que o cara só te vigia socialmente, ele só te vigia no público e não no privado, é uma coisa. Hoje em dia, nós já no privado, nós também já temos, né, certas restrições que a esfera pública vai nos dominar e tal. Só que com essa seção de dados tão grande que a gente dá, até mesmo do funcionamento do teu corpo, sabe? Da tua intolerância, do que tu comeu, do que tu bebeu, do quanto tu comeu, do quanto tu bebeu, do quanto tu caminhou, do quanto tu não caminhou, do fio de cabelo que caiu da tua cabeça... Nós ainda estamos num certo período que a coisa ainda está, vamos dizer, afastada desse controle tão macro diretamente sobre o indivíduo. Isso aí ainda está regendo a política, que daí vai reger sobre o indivíduo. Só que me assusta um pouco, parece uma coisa distópica, parece o grande irmão, né, nos olhando o tempo inteiro. Pensando aí numa escala de poucos anos, eles vão ter todos esses dados e todas essas informações. Ou seja, isso aí vai ser bom por um lado, que o indivíduo vai ter uma personalização na recepção do que vem para ele através da tela preta, mas ao mesmo tempo ele também vai ter que... ela vai ter um controle total sobre a vida desse indivíduo, né? Essas empresas vão ter um entendimento do batimento do teu coração, não apenas se tu pisa na rua 2-3 vezes por dia. Essa concentração de capital, de informação e etc, é um risco que nós corremos, porque nós já estamos na mão de meia dúzia de empresas, meia dúzia de grupos corporativos que regulam isso. E num prazo aí de poucos anos, poucas décadas, nós vamos estar cedendo muito mais, né? Nós vamos estar muito mais dentro dessa jaula, até, digamos assim.
No mês de novembro, eu tive uma síndrome respiratória aguda grave aí, e tive que fazer exames na UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento. E aí foi tudo rápido até, e o exame saiu bem rápido. Eu fiz numa sala, até eu chegar na outra, o exame já estava no computador do médico. Só que naquela época não se falava do Covid no Brasil. E aí agora, né, depois que tudo aconteceu, e aí eu pensei, pô, já que eu tenho esse dado, já fiz esse exame, talvez, né, pelas imagens pulmonar, dá para verificar se foi Covid que eu tive naquela época, né? E aí eu liguei na UPA e o que eles me falaram? Que eles não armazenam essa informação por mais de 10 dias. Ou seja, uma coisa que poderia ser benéfica, nesse caso, não só para mim, mas como para até questão de saúde pública, né? Porque poderia ser o caso mais recuado no tempo de que se teve de Covid no Brasil, em novembro.
Já pensou? Que legal, que orgulho. Deixa... que eu ia ter.
Tu quer ser o primeiro caso de Covid antes mesmo da China, cara? Porra.
Paciente zero. Só que assim, não tem como saber. E aí...
Deixa eu te fazer uma provocação nessa brincadeira aí. A UPA não tem essa informação, mas tu sabe se ela não está armazenada em outro lugar, em algum banco de dados por aí, que tu não tem ideia?
Então, a informação que me passaram é que a UPA não tinha, que não teria como ver, né? Se a outra pessoa, outro alguém tem esse dado, né? Eu não sei. Poderia olhar para ver se a gente lê aí para mim, né? Já que está armazenando. Mas eu queria dar outro exemplo que atinge... a população, que as pessoas elas têm mais conhecimento, por exemplo, é o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. É uma forma de armazenamento de dados. Se tu vai hoje ali no mercado que tu tem um crediário, alguma coisa, e tu atrasou uma prestação um mês ali, e o dono do mercado achou que tu não ia pagar e te colocou no SPC. Tu vai tentar comprar em outra loja, as pessoas vão ver, não, tu tá devendo lá no mercadinho e tal, então, né, teu nome tá nessa lista de maus pagadores. Então você não tem direito ao crédito aqui, ou se tu for financiar alguma coisa no banco, isso vai acarretar num aumento absurdo dos juros que tu vai ter que pagar. Só que aí, assim, esse dado negativo, ele sempre é mantido, mas o dado positivo que poderia te ajudar, ele é descartado rapidamente. A mesma coisa se tu só comprar à vista. Digamos que tu compre um carro à vista hoje, compre uma casa à vista amanhã, olha o tanto de dinheiro que tu movimentou.
Tu vai receber uma visita da Receita, tranquilamente. Ou da Polícia Federal.
Ou do Queiroz, talvez.
Ou não, de repente tu vendeu o chocolate tão bem assim, as pessoas depositam mais de 200 mil reais em dinheiro, né? E não lembram. Sei lá, né, cara?
Mas então, assim, na verdade, na questão do crédito, então, assim, esse dado positivo para você, ele não interessa ao mercado, sabe? Outros dados são mais relevantes.
Isso é uma coisa que me agonia muito, porque a gente consegue perceber de uma maneira muito clara como nós somos peões no jogo geopolítico, né? Como nós somos simplesmente peças ali que vão sendo movimentadas e vão tendo, né, que se estabelecer nesse jogo. Porque o que tu vai tentar fazer? Vamos propormos uma grande legislação sobre proteção de dados, não sei o que, aí vem os Estados Unidos e dá o golpe no Brasil. Se o Brasil tentasse fazer isso, os caras iam dar o golpe no Brasil. Então a gente se vê muito de mãos atadas, né, quanto a isso.
Falando então de golpes, diz aí, Marcos, o que tu pode dizer pra gente de alguns eventos que já aconteceram? Primeiro, né, vazamento de dados. Cara, isso pode acontecer realmente, assim, não quer dizer que seja algo programado, né, algo pensado pela empresa, deixar vazar dados, né, não é uma grande teoria da conspiração.
Cara, existe questão de vazamento de dados, é interessante tu pensar o seguinte, pode existir desde o nude que foi vazado.
Sim.
Até informações secretas de um governo que são colocados publicamente, como aconteceu com o WikiLeaks. Tu tinhas um agente do governo americano, se incomodou com aquele tipo de monitoramento e publicizou vários documentos classificados do governo dos Estados Unidos. Todo mundo lembra do Edward Snowden, que está até hoje em asilo na Rússia, se eu não me engano. Revelou vários segredos do governo americano que, bom, ele tá. Se ele botar o pé nos Estados Unidos, ele vai ser preso e condenado à morte. Para ver o nível da informação que ele colocou publicamente. Que, inclusive, fazendo a pesquisa para o episódio, eu vi. Quem publicou a história dele no The Guardian da Inglaterra foi o Glenn Greenwald.
Foi.
Que a gente conhece do Intercept Brasil, né?
Ganhou o prêmio Pulitzer e tudo.
Exatamente.
É o mesmo caso com o
Julian Assange.
Do Julian Assange. Né? É um caso muito parecido, né? A partir da hora que o Julian Assange não era uma figura de Estado, né? Não era uma figura que estava dentro do establishment, digamos assim. E a partir da hora que o cara vai lá e torna público os documentos demonstrando ações de guerra dos Estados Unidos, demonstrando crimes de guerra, demonstrando manipulações políticas.
Demonstrando crimes de guerra mesmo, exatamente.
É, exato. Aí o establishment se vira contra o cara, né? E tanto que ele teve que ficar 7 anos praticamente preso dentro da embaixada equatoriana em Londres, sem poder receber visitas, muitas vezes estava sem conexão sequer com a internet, por causa de toda essa pressão. E mesmo assim, essa pressão ainda foi se fazendo, foi se desmanchando, foi se aumentando, né? E essa castelo dele, digamos assim, foi se minando, que a embaixada chegou a permitir que a polícia londrina entrasse dentro da embaixada e o retirasse lá de dentro.
Na verdade, o que aconteceu? Foi a mudança de governo no Equador, né? Quando o Moreno ele saiu do governo.
O Moreno assume o governo.
Não, o Rafael Correa terminou o mandato dele, saiu, assumiu o Lenin Moreno, que aí o governo do Equador disse que não daria mais proteção para ele. E autorizou a polícia da Inglaterra a entrar, sendo que ele tem uma acusação criminal na Inglaterra, não lembro exatamente qual, e tem uma acusação criminal na Suécia, acusado de estupro, né? Ou seja, é uma forma de perseguição. Ele é jornalista, ele é australiano, né? E ele criou o site WikiLeaks, tem vários vazamentos, o mais recente foi o Panama Papers, né? Que a grande imprensa não deu muita bola, né? Tipo, Neymar sonegando imposto, deixa pra lá, deixa o menino Ney em paz, sabe?
Aí vários nomes de um pessoal do Nordeste ali, alguns governadores, ex-governadores e afins, que eu não vi também.
Governador do Sudeste também.
Então, são o tipo de informação que os poderosos não querem circulando, né? E aí, Everson, vem naquela questão que tu colocaste ali. qual informação é interessante e para quem? Porque a gente tem que pensar na internet o seguinte, há 20, 30 anos atrás, quando a internet estava nascendo, nossa, a internet, democratizar a informação, todos terão acesso à informação, não tem, ninguém controla, é uma rede e tal. Hoje o que, que a gente tem? Um sistema, uma rede, que é controlada por um punhado de empresas e por 3, 4 governos no mundo. Controlam todos os dados e informações que circulam pela internet. No início da tua fala, Lucas, tu falou sobre informação, né? Quando a gente pensa WikiLeaks, os vazamentos de dados do Snowden, a gente ainda está tratando de informações, ou seja, algo que tem, por si só, ela tem um valor muito grande.
E tem um contexto. Com
a evolução,
né?
Exatamente. Ou seja, uma informação de um governo, informações conseguidas através de espionagem, coisas assim. Quando a gente chega nas redes sociais, a coisa muda um pouco, porque a gente, digamos, posso dizer assim, a gente passa da informação para os dados, tá? Que algumas pessoas chamam de big data, né? Ou seja, o valor dessas informações não é ela em si, mas o volume dessas informações, que elas sendo processadas, seja pelo Facebook, para definir o perfil de usuário, seja para um governo, como o da China, por exemplo, que usa bastante a vigilância eletrônica, para definir um perfil de um cidadão, seja para a NSA, Agência de Informação do Governo Americano, que está caçando terroristas, muitas aspas nisso aqui, esses dados é que são importantes, e esses dados só consegue através de um acúmulo gigante dessas informações. Informações pequenas que, no conjunto, elas se tornam importantes para uma agência do governo, para uma empresa vender mais. Enfim.
Eu acho importante a gente deixar bem esclarecido isso, né? Que é justamente essa distinção aí que tu falou, né, Marcos? Do que é a informação, por exemplo, de Estado, de governo, o que é um relatório de Estado, o que é um relatório de uma instituição pública ou algo assim, que a gente consegue também fazer um pouco, faz a distinção com relação ao caso WikiLeaks, por exemplo, do que nós vamos abordar mais à frente ali com Cambridge Analytica, né? O caso dos vazamentos de informações, vou simplificar por informações de Estado. Normalmente você vai ter legislação que rege sobre isso, vai ter legislações que vão tratar, nós temos no Brasil isso também, nós temos, acho que qualquer país do mundo que tenha direito positivo vai ter isso posto. Vão ser informações classificadas, né? Vão ser níveis de informação. Tem informação que é pública, tem informação que inclusive é divulgada, tem informação que é um pouco mais restrita, tem outras, né? E vão tendo até, né, galgando níveis aí. E quando a gente parte para a questão de dados, ela é um pouco mais fluida, vamos dizer assim, essa informação. Ela não é uma informação tão sólida, uma informação tão consistente. Só que justamente, como isso é feito em escala global, como isso não diz respeito e também pode ser feito, se forem feitos recortes, por exemplo, dentro dos usos do Facebook, você vai conseguir ver o que, que uma população X na cidadezinha, no interior de lá não sei onde, está curtindo, está fazendo e está compartilhando. Mas você, normalmente esses dados eles são usados em grandes escalas, né, em grandes quantidades. Então essa é daí primeiro que a gente faz a grande distinção, né, dessa informação. Eu vou chamar de concreta, né, essa informação de Estado, que ela tem todo um processo de formação, de geração dela, e também uma reverberação com o teu despropositado, vamos chamar assim, o teu, às vezes até sem querer, like, o seu compartilhamento, o seu comentário, a sua ação na rede, né? Isso aí que é um que a gente tem que fazer essas grandes distinções. Então, no Brasil, a gente foi, né, ler um tanto aí para o podcast sobre essas questões de privacidade de dados e tal, nós vimos que a regulação é muito recente, né? Nosso cuidado legal, digamos assim, com esse tipo de informação, esse tipo de dado, ele é a lei do ano passado, retrasado, agora me fugiu aqui, é de 18, né, Marcos?
18, o Marco Civil acho que é 2018.
Não, o Marco Civil é um pouco antes e ela é regulamentada em 2018. Ela é Ah, tá. É, o Marco Civil é um pouco antes, é de 2014, o Marco Civil é 2014 e a lei número 13.709 é de 2018. Eu, pelo menos, me assustei, né, de pensar de como que a gente não tinha, e agora não quer dizer que a gente tenha ainda uma regulação boa quanto a isso, né, mas como a gente não tinha nada, era uma terra sem lei, literalmente, a internet brasileira era literalmente uma terra sem lei, né, dentro da União Europeia tu já tem discussões desde os anos 80 ali, nos Estados Unidos também, uma discussão um pouco mais antiga, sobre esses tratamentos de dados, sobre a regulação do que vamos chamar assim, do trânsito de informações no espaço virtual. É claro que crimes que eram realizados fora do espaço virtual e que se eles eram realizados no espaço virtual, já tinha legislação que ia tratar sobre isso. Então, por exemplo, casos de pedofilia, racismo ou coisas assim, você já teria como recorrer, né, perante a justiça, perante o judiciário, que eu não gosto de chamar de justiça também. Mas para que a gente vá tratar, pensar na questão dos dados, isso aí é muito recente, isso aí é de pouco tempo atrás. E justamente ela foi acelerar tanto, ele começou a dar andamento, o Everson comentou um pouco quando a gente estava discutindo isso aí para a formação desse episódio. Quem tocou, quem adiantou essa lei, esse processamento dela, foi o legislativo, que era um monte de gente sem formação específica, um monte de gente que não necessariamente é profissional da área, ou estava envolvido, ou foi feito um debate grande em torno disso, e foi se atropelando e acabou que a lei está, né, tá aí posta. E isso aí vem muito também no embalo devido ao uso de dados nas eleições, especialmente caso do Donald Trump, ali em 2016, nos Estados Unidos. E aí...
O Brexit também.
Juntamente com o Brexit também. E aí, né, as eleições também na América como um todo, suponho que tem, né, tem essas induções. E é ali que a gente viu que ele começou a se acelerar justamente por essa indução externa, porque é ali que percebeu-se, já se sabia, claro, da relevância desses dados, de como isso era relevante, isso era importante, mas ali percebeu-se como que isso aí poderia ser manejado, como que isso podia ser trabalhado, como que isso podia, da virtualidade, tocar a prática, né, a prática cotidiana, não só de algum grupo de pessoas ou algum, né, uma parcela da população, mas da maior potência bélica do mundo, né, da potência hegemônica, quase, digamos assim, posta no mundo.
Grande potência imperial do nosso tempo.
E colocaram lá o cara que colocaram, né? E aí, claro, isso aí vai ter reverberações geopolíticas, econômicas, ambientais, sociais. Então parece que meio deu uma chacoalhada, assim, para que as pessoas se atentassem um pouco a isso, né?
O episódio do plebiscito do Brexit, né, que é de junho de 2016, aliado à eleição do Trump, que também é 2016... mostrou de forma prática e cabal como os dados poderiam ser utilizados. E isso, digamos assim, veio à tona, né? Talvez quem já tivesse familiarizado, quem já fosse do meio, já sabia o poder que esses dados poderiam ter, né? De como eles poderiam ser utilizados na prática para influenciar a política e a sociedade. O episódio da Cambridge Analytica, do Brexit e a eleição do Trump, trouxe isso à tona, né? Fez emergir essa questão, e a partir daí é que o legislador foi correr atrás. No caso do Brasil, a gente tem esse exemplo, a gente tem várias legislações dentro da União Europeia tratando sobre essas questões de privacidade de dados e por aí vai. Esses dois episódios foram marcantes nesse sentido, né? Porque antes disso... os casos que a gente citou aqui, de Wikileaks, de Snowden, NSA, o que, que a gente tinha? Informações que é aquela que tu vê no filme com um carimbo, secreto. Essas informações vieram a público através ou de hackers ou de alguém dentro do governo que vazou essas informações. Por exemplo, no caso da Wikileaks, a gente tem acho que soldado dos Estados Unidos, Bradley Manning, que depois inclusive fez transição, hoje é mulher, que preso nos Estados Unidos por traição e por aí vai, porque vazou informações sensíveis dentro do governo. E, retomando, com esse episódio, os dois episódios ali que a gente citou da Cambridge Analytica, a gente veio à tona a questão da importância dos dados, né? Dentro desse contexto, dessa mudança, digamos assim, da informação para os dados, a gente consegue entender, por exemplo, as disputas que o Trump tem colocado com a China no campo da tecnologia e da informação. Por que que o governo dos Estados Unidos proibiu o TikTok? Fez um decreto dando 45 dias para o aplicativo sair dos Estados Unidos ou que ele seja vendido para algum empresário, para alguma empresa ou para alguma pessoa dos Estados Unidos. Ou seja, a questão não é o aplicativo estar recolhendo os dados de 100 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos. O grande problema é esses dados estarem indo para mãos erradas, vamos colocar assim, entre aspas, né? Mãos erradas na visão do governo dos Estados Unidos, ou seja, que esses dados estejam na mão de uma empresa chinesa, por exemplo. A disputa do 5G com a Huawei é a mesma coisa. Ah, sobre essa questão do 5G no Brasil, tu sabes o que o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil falou numa entrevista? Se o Brasil escolher o 5G da Huawei, vai ter consequências. Tá bom, espremedor, meia laranja basta, né? A ameaça tá embutida aí bem bonitinho. Foi o que aconteceu na Inglaterra, que o governo inglês recuou e não vai utilizar os equipamentos da Huawei em partes sensíveis da estrutura de 5G. A questão da Huawei é interessante porque, assim, a gente está falando da estrutura física da rede 5G, que a tecnologia chinesa ela não tem competidor hoje no mercado. Em larga escala, é o mais barato e é o que poderia entregar o produto hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem empresa que concorre no 5G, questão de hardware, de infraestrutura. Tem a Nokia e a Ericsson na Europa, mas eles estão muito atrás dos chineses da Huawei. Então, assim, os Estados Unidos está numa ofensiva diplomática contra a China. Fecharam, até o ano passado, a questão era comercial. Fecharam um acordo no começo desse ano. Com a pandemia, eles começaram com uma retórica anticomunista. Parece que a gente recuou 70 anos aí, a gente voltou para o macartismo. Os caras falando em vírus chinês e o Partido Comunista Chinês, que é uma hegemonia no mundo, enfim.
É vacina cheia de chip.
É, nossa senhora, essa aí é pior, cara. Enfim, entra aí uma outra questão, que é essa, e aí os dados ganham a importância geopolítica, né? Por que essa pressão do governo dos Estados Unidos sobre um aplicativo como o TikTok, que para muita gente, para mim, da minha idade, é um troço besta, não faz o menor sentido, é coisa para adolescente, mas é aquela coisa, o adolescente hoje, daqui a 3, 4, 5 anos, ele está votando, e quando ele estiver votando, uma empresa como o TikTok vai saber todos os gostos e o comportamento desse jovem.
Exato.
Eu acho que esse é o ponto-chave que a gente está tentando colocar aqui, assim, ah, mas o que rede social tem a ver com geopolítica? Meu amigo, todos os dados que tu tá colocando de graça na internet, enfim, tu coloca espontaneamente na internet, seja com like, com comentário, com compartilhamento, seja que tu sentou a bunda para assistir o vídeo do YouTube, tu tá dando, alimentando todos esses dados que vão ser usados para alguma coisa. Seja para dar crédito para ti na hora que for fazer uma compra com um cartão de crédito, como o Everson estava falando, seja para uma agência do governo classificar se tu é uma ameaça terrorista, que é uma outra categoria que eu acho bem complicado, porque hoje tudo virou terrorismo, né? O terrorista hoje é o comunista de 40 anos atrás.
Sim, tem uma
música. A ameaça invisível é o terrorista, né?
Tem uma música do Flogging Molly sobre isso, até que eu vou. Vai falando aí, Marcos, eu vou achar ela para recomendar aqui.
Até, por exemplo, um governo como o da China, que tem uma vigilância gigantesca sobre a população. Algo que jamais seria tolerado em qualquer país ocidental. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja qualquer lugar. Jamais seria tolerado, certo? Mas aí envolve questões culturais também, né? Desenvolvimento político, social, enfim. Aí é uma outra vereda que iria longe também para discutir.
A música, no caso da banda Flogging Molly, ela se chama Screaming on the Wailing Wall, ou seja, né, chorando no Muro das Lamentações. E aí ela começa, Ó Deus, como, quais os erros foram feitos? Cordos que nenhum Cristo aceitaria. Antes era o comunista, agora é o terrorista, com sangue tão denso quanto o seu. E por aí vai. É uma banda,
exatamente,
é uma música muito boa, recomendo que ouça. Eu acho que a gente deveria falar, Marcos, como a gente foi falando, né, dessa questão do uso de dados, do caso da Cambridge Analytica, né, na eleição, uhum, principalmente ali na eleição do Trump, né? Por cima, assim, dando um esboço, é mais ou menos o seguinte. Esse caso da Cambridge Analytica, na eleição de 2016, na eleição do Donald Trump, eles começaram contratando com pagamentos iniciais de $100,000 em julho de 2016, e depois foram aumentando, né, esses pacotes até chegar em coisas ali de pacotes de $5 milhões em setembro de 2016. Como eles tinham acesso, né, a milhões de dados de milhões de usuários dentro e fora, né, dos Estados Unidos, desse pessoal que, né, estaria relacionado à eleição, eles conseguiam criar espécies de avatares virtuais dessas pessoas, né, que cediam os dados através de psicometria. Conforme as pessoas curtiam, comentavam, faziam, né, tinham as suas ações ali dentro do Facebook, eles conseguiam criar projeções e modelos que iam mais ou menos como padronizando esses indivíduos dentro de certas caixas, vamos chamar assim, né, caixas de personalidades, nas quais eles conseguiam mais ou menos personalizar a mídia que era enviada a essa pessoa, não só a mídia, me fugiu agora, a propaganda que seria, né, que chegaria aos olhos dessas pessoas, né, esse tipo de informação que ia tocar o eleitor. E com isso, pensando que a pessoa tivesse um padrão de personalidade X, Y, Z, fosse mais agressivo, fosse mais conservador, fosse mais rebelde, fosse mais reacionário, fosse menos, seguindo esses padrões, eles conseguiam induzir essas propagandas e essa divulgação, vamos chamar assim, de maneira a ir forçando esse estereótipo dessa personalidade, desse indivíduo, dessa pessoa. E isso, no final, nós fomos perceber que foi criando um efeito manada, mais ou menos assim, e foi carregando esses grupos. Porque aí a pessoa, o Everson, acho que vou pedir para ele falar aí mais à frente, aquele espiral de silêncio, as pessoas elas acabavam homogeneizando o discurso, ficando dentro daquela, mais ou menos, a criação até de bolhas, né? Então, isso levava com que a pessoa ela não fizesse a crítica, ou ela não fosse tão, tão forte nessa crítica, e isso ia induzindo, ia conduzindo ela para um caminho, né? Que é aquele imperativo do que a gente tem na língua portuguesa, né? Vote, faça, compre, beba, venda. E nesse caso, como isso era usado para fins eleitorais, a gente viu muito bem no que deu, né? O cara tanto se elegeu quanto a gente teve essa explosão das manadas em bolhas sociais, e não só bolhas virtuais, na verdade, e não só nessas bolhas virtuais, também nos grupos sociais, né? E esse aí, claro, não preciso nem falar do impacto geopolítico que já teve, tá tendo e certamente vai continuar tendo, né?
Isso aí é bem interessante, Lucas, e aí a gente tem que pensar o seguinte, bom, o governo Trump fez um decreto obrigando o TikTok ou a sair dos Estados Unidos ou ser vendido para a capital americana, norte-americana, estadunidense. E aí a gente pensa, bom, mas na China o Facebook, Instagram, Twitter e vários outros aplicativos são proibidos. Por quê? Pode dizer, nossa, é uma ditadura, comunista, totalitário, vai, se quiser, tu vai longe com isso. Mas para, pensa, bota o pezinho no chão e pensa estrategicamente. Por que que um país com mais de 1 bilhão de habitantes vai deixar que uma empresa estrangeira recolha todos esses dados da população deles? Qual o interesse estratégico da China em deixar os Estados Unidos, empresas dos Estados Unidos, capturarem essas informações da população deles? É o mesmo pensamento dos Estados Unidos nesse momento. Só que, claro, os Estados Unidos, quando faz isso, caem na hipocrisia, porque diz, ah, o livre mercado, a concorrência, a liberdade, para os norte-americanos. Se vier um chinês aqui com um produto melhor e começar a ganhar, a gente corta as asinhas dele.
Tem aquele caso, né, o o livre mercado no dos outros é refresco, né? Porque aí existe uma questão aí ideológica muito forte, é claro, não precisa ficar dizendo que tem essa... o sistema chinês, vamos chamar assim, que é uma coisa toda própria, com os sistemas capitalistas ocidentais, né, que se desenvolvem de maneiras diferentes. E essas indústrias, a gente vê que dentro do sistema, dos sistemas ocidentais, se tem a formação, e isso aí já é estudado pelos marxistas desde pelo menos o século XIX, essa indução de comportamentos e de ideologia e de ideia e de formação, até mesmo do consciente, como nós até falamos já passado, que é realmente é efetiva, é muito grande, ela funciona de fato, porque o capitalismo está posto aí, e que nem diz a Maria da Conceição Tavares, diz numa das aulas delas, falando sobre quando a Inglaterra estava espalhando o capitalismo e liberalismo no mundo, né? É dele padrão ouro no lombo dos outros, é dele capitalismo no lombo dos outros, é dele livre mercado no dos outros, mas enquanto isso, pra gente opera de maneira diferente, porque a gente está regulando o sistema, então é claro que nós vamos trabalhar para que ele se reproduza, para que ele aumente, para que ele nos dê o lucro, para que ele se expanda. E isso aí é puramente o que a gente está vendo nesse caso de Estados Unidos com China, né, nessa disputa atualmente. E aí nós estamos no meio desse século XXI com a questão dos dados, né?
E continuando ali, dando prosseguimento nesse assunto, a própria estrutura de internet em si, hoje, por exemplo, o órgão regulador da internet hoje, ele fica dentro dos Estados Unidos e é controlado, sim, pelo governo dos Estados Unidos, seja direto, seja indiretamente. Tanto que, por exemplo, tem uma notícia, dezembro de 2019, a Rússia testou uma internet isolada dentro da Rússia, isolada, desplugada da internet global. Por quê? A mesma coisa que a China faz. A China hoje, se quiser interromper o fluxo de dados de fora para dentro da China, que já faz, né? Porque bloqueia vários aplicativos e várias coisas. E vice-versa, ela também consegue. E isso entra na questão das guerras híbridas, que o Everson tinha me perguntado lá atrás, que agora eu consegui desenvolver o tema até chegar nas guerras híbridas. Um dos pontos que é colocado pelo autor do livro Guerras Híbridas é esse: a autonomia da internet. Por quê? Hoje a internet é controlada pelos países ocidentais. Querendo ou não, ela funciona como um aparelho ideológico ocidental. A gente está vendo a crise em Belarus agora. Qual é o discurso da União Europeia e dos Estados Unidos? Ah, nós não reconhecemos as eleições, porque o povo de Belarus quer liberdade e democracia. Aspas, né? Porque liberdade e democracia de quem, para quem e como. Né? Eu adoro o liberal, a gente vai falar sobre liberalismo, tá, gente? Fica o spoiler aqui, a gente ainda vai falar sobre liberalismo. Adoro o liberal falando em liberdade e democracia, mas porra de liberdade tu tá falando? Que porra de democracia é essa que as pessoas não se sentem representadas, sabe? Então, assim, quando a Rússia testa uma internet própria, desplugada do resto, quando a China bloqueia Facebook, Instagram e seja o que for, são decisões estratégicas pensando nisso. Olha o que aconteceu com a Primavera Árabe, que é o exemplo que foi usado pelo autor, o Coríbico, sobre as guerras híbridas. Tu cria, fermenta tudo isso através de propaganda, e aí a internet e as redes sociais são muito importantes, porque elas possibilitam o enxame, ou seja, eu tenho um agitador político, alguém que tem um influenciador, vamos usar os termos da internet, eu tenho um influenciador político que cria essa massa crítica que vai pressionar o governo por uma mudança no sentido desejado por quem está insuflando isso. Vocês lembram de alguma coisa, algum país da América Latina que passou por um golpe recente, assim, que se encaixa nessa estrutura? Percebem que desde 2013 em diante a gente tem, e aí, gente, entra dinheiro pesado, seja do governo de países estrangeiros, seja de pessoas físicas que injetam dinheiro nas chamadas think tanks. Pesquisa um pouquinho a coisa, vocês vão encontrar que a gente capitalista, capitalista de verdade, né? É capitalista de verdade, não é o dono do botequim da esquina que acha que é capitalista. Os caras injetam um dinheiro federal para criar, digamos assim, esse ambiente intelectual e de propaganda que a internet facilitou muito. A gente teve vários exemplos no Brasil de grupos que surgiram e morreram após o impeachment, de influenciadores digitais também. E isso está na base das guerras híbridas.
É, o Brasil, o caso do golpe foi um caso puro e pleno de guerra híbrida descarado na nossa cara. A gente via acontecer aquilo e não conseguia fazer nada.
O que é a guerra híbrida? É a revolução colorida, seja a revolução laranja na Ucrânia, primavera árabe, os movimentos de rua que a gente não viu no Brasil até o impeachment. Na Ucrânia foi para a segunda fase, na Síria também foi para a segunda fase, que é a guerra civil. Tu tensiona o tecido social até ele se romper e aí tu passa a apoiar grupos armados. A Síria é o exemplo clássico disso. No Brasil não precisou, a gente tem uma elite tão vagabunda, tão vendida para os interesses estrangeiros sem precisar de uma guerra civil. Aliás, eu vou plagiar o Silvio Almeida aqui, que eu ouvi ele no lado B do Rio, aliás, recomendo a entrevista, ele dizendo que o Brasil não tem uma elite, porque elite é aquele que pensa no país, em como melhorar o país. O Brasil, a gente tem grupos dominantes, política e economicamente, que não pensam no país. Eles têm uma mentalidade colonial, eles querem sair do país e ir morar em Miami, que é pior ainda, não basta ser tosco, tem que ser cafona. Podia fazer igual o Ciro e ir para Paris, mas não, eles querem ir para Miami.
De tudo isso que vocês falaram agora também, a Xiaomi, de celulares, né? Um tempo atrás ela lançou uma atualização que ela indicava para você quando algum dispositivo, algum aplicativo, quando algum aplicativo estava usando algum dispositivo do seu celular fora do momento que ele deveria estar ativo. É, por exemplo, quando a gente começa essa videochamada aqui, a gente usa o aplicativo ali, ele vai perguntar, posso ativar o microfone? Daí tu, ok, ativa o microfone. É, então, beleza, você sabe que você concedeu, né, essa permissão de o microfone estar aberto. Ou abrir a câmera, ok, abro a câmera. Ou quando você baixa um aplicativo no celular também e diz lá, né, isso aí muito superficialmente, assim, que, né, para te entender o que está sendo dito ali já é difícil, de tipo, ah, esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo de nível, sabe, nível de obra. Mas para ele funcionar, ele precisa ter acesso à sua lista de chamadas, aos seus amigos, aos seus contatos no Facebook, à sua galeria de fotos. Eu falei, caralho, é só um nível, por aqui que esse aplicativo precisa disso, sabe? Então a Xiaomi lançou essa atualização, que ela fazia esse alerta. Toda vez que eu saía do Instagram, não dava 10 segundos, veio o aviso. Esse aplicativo tal está com o seu microfone aberto. Esse aplicativo tal está usando a sua câmera. Esse aplicativo... Cara, no final das contas, eu desativei o alerta.
Pode abrir microfone, câmera, mas é o alerta que tá me incomodando.
Me espiona, porra, só não me enche o saco. Puxando esse negócio da política de novo, né, para o caso brasileiro que a gente percebeu ali, né, os vícios de algoritmo e muito provavelmente também esses usos de dados por muitos grupos que estavam envolvidos nos financiamentos de campanha eleitoral e nos interesses que levaram ao que aconteceu. Que eu falei para vocês, né, aquela vez que eu fiz uma pesquisa sobre uma arma específica, uma arma antiga, um negócio lá, e como eu tive que levei tempo para conseguir limpar o meu YouTube de vídeo de gente armamentista, né? E, então, o risco de indução que nós temos nisso aí, foi o caso que a gente falou do Cambridge Analytica, né? E, se você vai se fechando naquela bolha, se você vai se deixando levar naquela onda ali, você vai entrando nessa espiral do silêncio e isso tem riscos, isso tem impactos no cotidiano, na vida alheia também.
É que o caso da Cambridge Analytica, ele é bem exemplar, né? Porque É uma empresa que trabalha especificamente com isso, que faz a publicidade voltada para isso. E influenciou a eleição da maior potência do nosso tempo. Então isso ficou muito evidente. Só que isso é feito também de outras formas, por outros agentes, que a gente nunca vai saber.
Não, e esse tipo de coisa me deixa muito fulo, me deixa muito puto mesmo, porque isso aí tudo demonstra o como que a gente tem que ter soberania popular em cima de governo, em cima de instituição, em cima da regulação.
A internet tem que ter uma soberania nacional e popular.
É, exatamente, não só a internet, né? Para mim tudo tinha que ser, né? Não, mas também.
Eu tô,
né,
só trazendo isso pro assunto do episódio.
Exato.
A questão da soberania, concordo plenamente contigo, Lucas, e trago para a questão da internet. Por que que a China age como age com relação aos aplicativos de empresas de fora da China? Por que que a Rússia testou uma internet própria? Bom, a gente sabe como os Estados Unidos agem politicamente, a forma do imperialismo dos Estados Unidos. Bom, a gente viu o garoto propaganda da Tesla lá e da SpaceX dizendo assim, ó, a gente deu golpe mesmo, lide com isso.
Na Bolívia, né?
Exatamente.
E isso que me deixa indignado, porque se tu vê né, essas questões que vão tocar o público, que vão tocar a massa populacional, que vão influenciar na geopolítica global mesmo, isso aí tem que ser tudo de assunto popular, ela tem que ter a...
Soberania popular?
Tem que ser controlada, isso, a soberania popular, isso tem que ser regido pelo interesse da população também, do interesse público, porque tu larga essas informações, tu larga todos esses dados na mão da empresa XYZ ou do jornal XYZ, sem regulação ou sem informação legal para isso, sem que isso ali se tenha... Isso vai ter um impacto no público. Isso não pode ficar simplesmente na mão do privado. Não é assim.
Pensando nisso que tu tá falando, Lucas, a internet ela nos dá a falsa sensação de poder. A gente acha que com um teclado ali, um post no Facebook, um vídeo no YouTube, a gente vai ter o mesmo alcance do que um jornal, uma Folha de São Paulo, um Washington Post, uma TV Globo, ou, em alguns pouquíssimos casos, alguns youtubers ou influencers digitais que têm milhões de público, mas que têm milhões de dinheiro socado no rabo também por interesses.
Bom, e já que a gente está falando de política e a gente mencionou o Brasil também e a soberania popular, a gente tem que falar aqui de um projeto que entrou em vigor essa semana e que ele não tem de forma alguma soberania popular, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sua sigla LGPD, ela foi aprovada, se não me engano, no final de 2019, no final de 2018, alguma coisa assim. E ela teria esse prazo de ser efetivada agora em agosto de 2020, né? Isso tudo antes, pensando antes de coronavírus, antes de tudo mais. Mas esse calendário, ele não foi prorrogado, né? Ele está ativo. Então, assim, tem muita coisa para se falar dessa lei. A primeira coisa, assim, que eu gostaria de tocar aqui é muitos dos direitos e dos deveres que essa lei estabelece hoje, né, para o digital. Na verdade, assim, esses direitos eles já estavam assegurados de alguma forma na Constituição ou no Código de Proteção ao Consumidor, em outras leis do país. Só que o digital ele cresceu muito rápido, né? Assim, a gente pode lembrar, não sei quanto tempo faz isso, mas teve um caso, na verdade assim, volta e meia tem caso de exposição de imagens sensíveis, eu digo nudes, assim, né, tipo assim, a ex-namorada publicando foto da ex-namorada, ou vice-versa, qualquer coisa assim, né. E, cara, isso foi uma coisa que era recorrente, apesar de que a internet nessa época nem era tão rápida assim e tudo mais, mas foi uma coisa que só deu um salto na época, que aconteceu o caso da Carolina Dickmann, que isso agilizou o processo de criação de leis específicas, de punição específica, para uma regulação nesse sentido, né, especificamente para a internet. E a LGPD vem para sanar justamente isso, fazer uma legislação especificamente para a internet. Em contrapartida, a gente tem algumas coisas que são estabelecidas por essa lei. Coisas básicas, assim, como a definição do que é dado, do que são dados pessoais, o que é um titular de conta, o que é um controlador de conta, o que é um operador de conta, o que é anonimização de dados, o que é um dado anonimizado, o que é um dado pseudo-anonimizado, assim, são muitas camadas, sabe? Porque a internet também é essa coisa de muitas camadas. Mas a gente tem que levar em consideração que tudo isso está sendo aprimorado agora em 2020. Né? Foi feito em 2019, mas agora em 2020 entrando em prática. E vocês podem ter percebido que essa semana andou atualizando o WhatsApp, Facebook, Instagram. Todos eles andaram mandando mensagem de atualização de privacidade, né? Dos termos de privacidade, para você ler lá e dar o seu check. Só que esse processo, como foi feito esse processo? Ele já existia em projeto, circulando na Câmara, e justamente por causa da Cambridge Analytica, esse processo foi acelerado. E aí foi debatido a portas fechadas, praticamente, assim, né? Algumas instituições ligadas à informação, ligadas a dados, ligadas à publicidade, elas se envolveram nesse processo também, dando consultoria e tudo mais, mas quem decidiu as coisas, basicamente, foi o Legislativo. E depois as eleições, né? As eleições de 2018 também foi outra, e os casos de disparo automático de mensagens, porque eu ouvi muito, assim, ali na época, né, de pessoas que não necessariamente eram defensoras do governo, mas o governo que foi vitorioso, mas elas falavam o seguinte: tá, e qual é o problema de ter havido disparo de mensagens pelo WhatsApp? Teoricamente, a pessoa que recebeu, se ela votou, então quer dizer que ela concordava com aquilo, sabe? E sem a gente entrar na questão do que é da invasão de privacidade, que é isso, né? Só para começar, mas também esse processo acelerou de novo o projeto, e ele foi discutido no Senado e aprovado, e na época ele foi aprovado por ninguém menos do que nosso querido vampirão Michel Temer. Só que, assim, já de cara, um problema que aconteceu foi de que o próprio projeto previa que teria que se criar uma instituição de regulamentação, um órgão regulamentador e fiscalizador, né, da questão digital no país. Só que esse adendo, né, esse tópico específico, esse artigo, ele teve que ser retirado do processo, porque lá dizia que quem iria eleger esse conselho seria o presidente da República. Né? Foi tudo tão feito às pressas que aí, na hora de votar, eles falaram: nossa, na verdade, assim, ele foi aprovado com esse regulamento valendo, só que aí viram que seria muito feio, e aí o Michel Temer, ele vetou esse parágrafo para conseguir aprovar esse projeto rapidamente. E aí, ele mesmo no dia ali que ele aprovou, ele já disse que ele estava vetando para isso ser colocado depois, para não entrar em conflito, né?
O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Ele será composto de 23 representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. E aí ele elenca, né, manda vários órgãos ali, desde o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Câmara de Deputados, instituições científicas, confederações sindicais, entidades representativas, etc, etc. Eu só acho que nesse um ponto aí da lei que o Everson falou, né, 13.709 de 2018, ela ainda ficou muito maleável também, o texto da lei, e como a gente até conversou um pouquinho antes de começar o programa, ela vai ser operada, vai ser trabalhada, né, dentro do judiciário, de acordo com contextos. Então vai depender muito do que é o dado pessoal em questão, né, que se chegar a se judicializar isso, claro, como isso vai ser abordado, de que maneira, etc. Ela é bem superficial, então isso aí ainda vai dar bastante coisa pra gente para frente, né?
Acho que como toda legislação nova, ela é positiva porque está regulamentando um local que, como acho que um de vocês dois falou, era uma terra sem lei até então. Por outro lado, é aquela coisa, não é justiça, é judiciário. A gente vai ter que ver os casos concretos, a jurisprudência que vai surgir a partir das interpretações dessa lei, para só então a gente dizer se realmente foi algo positivo, socialmente falando, ou não. E, como estamos no Brasil, tem mais aquelas. Tem que ver se é uma lei que vai pegar ou não, né?
É, não, e tem essa coisa, assim, de que os órgãos que lidam diretamente com a aplicação dessa lei, ou que são afetados por ela, até mesmo grandes empresas, cara, eles estão com muita dúvida, assim, muita, muita dúvida. Imagina o usuário comum, sabe? É, eu acho que, assim, num primeiro momento, para o usuário, o grande benefício é a gente, como usuário, poder questionar os nossos dados, digamos assim, empresas que a gente, de informação e tal, né, que tem nossos dados, a gente pode entrar em contato com essas empresas e questionar elas. Quais são os dados meus que vocês têm aí e para que, que vocês precisam desses dados? Eles são obrigados, aí já não sei dizer em quanto tempo, se eles podem dar algum migué no meio do caminho ou não, mas assim, teoricamente eles têm essa obrigação de informar. E todo contrato novo, cada aceito nos termos que a gente dá, cada aceite, a gente teoricamente vai ter que vai estar sendo informado para tudo, né? Mas é aquela coisa, né? A Xiaomi mandando...
Senhor, o senhor vai estar sendo informado sobre as suas informações, senhor.
E assim, a gente, como usuário, vai falar, ah, cara, eu sei que o Facebook tá roubando meus dados, eu só uso o Facebook ainda porque eu tenho cadastro em um monte de lugar pelo Facebook. Então, daria mais trabalho cancelar o Facebook do que manter ele aí roubando meus dados. Então, pego meus dados aí e só me dá alguma coisa em troca, sabe?
Na verdade, então, é isso que eu ia falar. A gente troca privacidade e os dados por comodidade.
Ou como diriam os Estados Unidos, segurança nacional.
Pô, os caras não têm o ato patriótico.
A minha segurança nacional diz isso. Não é que é o meu sistema de inteligência.
Não, e também, assim, muita coisa em relação a essa nova lei... Eu ouvi um especialista, agora eu não lembro o nome dele, e ele falou isso, assim, ele falou aqui o seguinte, as empresas pequenas que trabalham, porque existe o boom da startup, da empresa de tecnologia no Brasil, né, essas empresas pequenas, elas vão ter que correr atrás, e elas vão ter que estar de acordo com a legislação. Agora, a Amazon, o Facebook, a Disney, qualquer coisa assim, olha, inclusive dentro dessa legislação diz o seguinte, que, né, por um lado, porque hoje, né, na verdade antes, né, antes no Brasil, qual que era o maior migué dos sites de internet aí? Por exemplo, eu fazia um site lá e pirateava qualquer coisa, pirateava a série e botava num servidor fora do Brasil. E daí dava esse migué, o servidor já fora do Brasil, a legislação brasileira não vale, não sei o que, blá, blá, blá. E como não tinha nada regulamentando direito isso, esse era o migué. Só que agora existe a culpabilização de todo mundo que está no processo. Ou seja, se eu for negociar hoje, eu for uma empresa negociar com o Google da vida, e tem um monte de empresa pequena no Brasil que fez isso, um monte mesmo, a culpa por uma futura vazação de dados, qualquer coisa assim, vai recair sobre as duas. Mas provavelmente, muito provavelmente, no contrato que o Google me mandar assinar, ele vai estar se eximindo da culpa e vai cair tudo em cima da minha pequena empresa, sabe?
Ou então, assim, tipo, vai eleger o fórum de São Francisco, na Califórnia, para resolver a questão, né? Então, assim, te vira para pagar um advogado.
Essa história da abrangência extraterritorial, a gente viu acontecer com casos que, né, recentes aí de crimes virtuais envolvendo gente amiga do governo, e que foram barrados por um ministro do STF em certa medida, né? Que acabou gerando uma grande discussão até onde que essas decisões desse ministro iam tocar nessas, né, redes sociais. Haja vistas que os servidores podem estar em qualquer outro lugar do mundo. E aí ele justificava, uhum, também dentro da sua decisão lá de que não, essa plataforma, por ela permitir isso, não interessa onde ela esteja. Como ela está prestando um serviço que envolve a informação gerada e reverberação disso aí também no território, no espaço brasileiro, justifica-se que ela tenha que ter essa responsabilidade, né? Só que isso aí, como vocês acabaram de falar, isso é muito recente, isso aí foi um dos primeiros casos, então justamente por isso até que está se pensando isso, né, de qual é que é a
responsabilidade.
Isso, a responsabilidade de quem, de por quê, o quanto de responsabilidade eles têm, né, nesse processo.
É, e tem também outras questões, principalmente questão contratual, assim, a partir do momento que tu compra um serviço, isso aí já está subentendido que tu está concordando com os termos da empresa, mesmo que tu não tenha lido o contrato e tudo mais, isso aí são outras questões, né? Mas, principalmente nas redes sociais, e aí aquela questão do que são dados, por exemplo, dados pessoais, vai ser RG, CPF, e-mail, né? Isso aí são dados pessoais. O que são dados sensíveis? Seria convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato.
Olha, que interessante, tu ficou sabendo de um dossiê antifascista?
Eu já ia mencionar isso aí. Isso aí são aquisição de dados sensíveis. Só que aí já tem um choque aí na própria lei da LGPD, que é informações disponibilizadas livremente em rede social, ou seja, quando eu cadastro meu perfil na rede social, significa que eu estou autorizando o uso público. Mas nos termos que eu assinei, não estava que alguém ia fazer um dossiê contra mim ali. E aí, como vocês falaram que não tem uma justiça, tem um judiciário, o judiciário ele pode entender que, como foi o entendimento, né, da Procuradoria-Geral da República, que era tudo dado público, não tinha nada demais naquilo.
Teve outra tentativa também do governo federal, já no início da pandemia, de coletar os dados de telefonia. Foi, se eu não me engano, foi por via de medida provisória que eles tentaram coletar esses dados. E aí houve uma manifestação, foi acho que da OAB, salvo engano, na Ordem dos Advogados do Brasil, que impediu isso, porque eles queriam a coleta de dados de telefonia dos, né, dos usuários, no caso. E aí aqueles dados ali, eles também teriam, muito provavelmente, teriam conexões, teriam teias, teriam correlações, teriam nomes, teria toda uma grande gama de informações, que como não se justificava exatamente para que eles queriam esses dados, eles apenas solicitaram esses dados, eles exigiram esses dados, não se justificava. E poderia colocar essas pessoas num terreno perigoso, né? Haja vista que é um governo fascista, né? Então poderia muito bem se tornar alvo de processo persecutório, né, essas pessoas.
No estado de São Paulo, na verdade, essa coisa dos dados de telefonia, eles foram utilizados. Mas aí, cara, aí já tem outra contradição da coisa, né? Por exemplo, eu uso meu celular, pra mim, o localizador GPS ali, ele tá sempre desativado. Consome muita bateria, não tem interesse em deixar ele ativado. Mas não interessa onde é que eu vou, o meu celular sempre sabe que eu saí de casa e que eu estive lá, sabe?
Tem outras formas de localizar, por exemplo, através da rede Wi-Fi que tu conecta, eles sabem onde tá, e através das próprias torres de telefonia eles conseguem triangular a tua posição.
E foi através desse sistema das torres de telefonia que no estado de São Paulo eles mediram a movimentação das pessoas no começo da pandemia. Que ali, suspendeu o comércio. A movimentação ficou em 70%. Voltou as coisas, foi para 80%. Assim, esses dados eles realmente foram utilizados, mas aí tem aquela coisa, que eles são anonimizados. Teoricamente, não era o interesse de saber quem eram as pessoas, mas poderia-se usar essa justificativa de que essa pessoa ela teve numa área de que teve um contágio muito intenso pelo Covid. Então, nós vamos ter que rastrear essa pessoa, porque ela está se deslocando muito, porque ela está contagiando, né, pode estar contagiando muitas outras pessoas. Então, assim, são estados também, estado que eu digo, né, de momento, né, que a gente vive em que a gente pode até considerar, achar justo, né? Falar, não, realmente é uma pandemia, essas pessoas estão se movimentando, vamos localizar, vamos identificar, vamos fazer esse rastreamento de quem são essas pessoas e quem elas podem estar colocando em risco, né?
E o pior, sabe o que que é? Esse tipo de trabalho, de usar os dados, informações, cruzar esses dados e tal, com o objetivo de controle da população, entra lá na... A hora que o Lucas estava falando sobre a questão de saúde biopolítica, veio no sentido literal, essa biopolítica, essa disciplinarização da população funciona. E como a China combateu a pandemia? Foi usando essas ferramentas. Por que que a China conseguiu? Porque, vamos botar aspas aqui, tá, gente? Porque é uma ditadura. É uma lógica, eles trabalham com uma lógica diferente da democracia ocidental. Então, a população aceita essas coisas. Coreia funcionou assim, Japão funciona assim. As culturas do Extremo Oriente, de modo geral, aceitam muito mais aquilo que no Ocidente a gente chama de invasão de privacidade.
É que se tem um pensar no coletivo totalmente diferente, né?
Exatamente.
O que é a China sendo seu povo, né?
Inclusive, no início da pandemia, teve um texto de um filósofo coreano, não é o país... só deixa eu ver o nome dele direitinho para não falar besteira. Já, até porque é um nome coreano, né? Byung-Chul Han. Ele fala exatamente sobre... Ele traz a questão da máscara, né? Dizendo que nos países orientais é automático. As pessoas, por pensarem coletivamente, elas sabem que tem que usar máscara. E o que, que a gente vê nos países ocidentais, marcadamente países como Estados Unidos e no Brasil, onde o individualismo impera, pessoas brigando porque não querem usar máscara, que era minha liberdade de não usar máscara.
A liberdade individual acima da...
do coletivo.
Da saúde pública, né?
Exatamente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para todo mundo. Não esqueçam de ler antes de aceitar os termos e condições. E até a próxima.
E apesar de que, mesmo você lendo, você pode ter, ser que nem eu, e preferir ser fiscalizado constantemente, mas por algumas comodidades, né? E é isso. E tem coisas boas na internet, tem vários dados aí, tem uns podcasts bem legais para ouvir. Tchau, gente.
Ai, galera, eu só penso como o Everson falou lá atrás, né? A gente tem que pensar, às vezes, como o espaço da crise como um espaço de possibilidade, né? A gente tem que olhar com esperança para superar isso aí tudo. Então, né? A gente não... Essa batalha, ela é muito grande, a gente é muito peão, muito pequeno quanto a isso. Mas com o acesso que a gente pode ter e com essas implementações, essas melhoras que a gente vem tendo, acho que a gente vai ter muito a aproveitar aí para frente também. Escutando Meia Noite do Século, lendo umas coisinhas por aí afora, a gente sabe que a coisa vai melhor. Um beijo, um abraço e até logo.